dentro do agro.
Oito horas e seis minutos. Ouvinte, você sabia que estamos no período de colheita do milho safrinha? Mas sabe por que que ele recebe esse nome? No quadro Por Dentro do Agro, o pesquisador da Embrapa no Acre, Idésio Frank, explica o crescimento dessa cultura no estado e sua importância na integração lavoura-pecuária-ILP. Vamos conferir. Estamos no período de colheita do milho safrinha no Acre, um momento importante para a agricultura do estado. E para falarmos sobre esse assunto, sobre o crescimento dessa cultura, sua importância dentro da integração lavoura-pecuária, a gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa Acre, Idésio Frank, ele que também é formado em engenharia agronômica, economia. Idésio, seja muito bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro. Conta pra gente o que é o milho safrinha e o que que o diferencia dos demais?
Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no programa Amazônia Água, falando com você, Rita Ponte, da CBN. É realmente um prazer. E a Embrapa se coloca sempre à disposição para prestar todas as informações que estiver ao nosso alcance sobre, no caso, sobre esse tema, sobre o milho safrinha, né, e seu potencial, né, as perspectivas para o estado do Acre. O milho safrinha, que a gente fala, é comumente chamado de milho safrinha, é um milho de segunda safra, né? Chamado milho safrinha porque, né, principalmente na década de 80, quando ele começou a ser plantado em segunda safra, né, ou seja, no final do período do verão brasileiro, né, ele foi feito porque para aproveitar uma janela ali no final do plantio da soja, né? Então você começou a plantar um milho safrinha, que o nome falava era uma área pequena produzida, e que hoje na realidade tornou-se uma grande safra de milho, né? Então eram cerca de 10%, 5, 10% da área na década de 80. De primeira safra, que é o milho safrinha, e hoje esse milho safrinha é 90% da área e da produção brasileira, né? Então a maioria do milho é produzido nessa segunda safra, por isso que a gente chama agora milho segunda safra, e não mais milho safrinha, né? Que já se tornou uma safrona, digamos assim, né? Dado que ele faz uma intercalação com a soja, então você planta primeiro a soja e na sequência vem o milho. Então dá o casamento perfeito, uma rotação, você aproveita melhor o solo, aproveita os adubos, o sistema operacional de máquinas, etc., né? De maneiras que hoje é o tradicional dessa produção de grãos, digamos, que é milho-soja, ou soja-milho, que você sabe que hoje o Brasil é produtor mundial de milho, né? Faz dois anos já que já é o maior produtor mundial de milho e também uma produtor mundial de soja a partir de 2022. Então, um grande produtor de grãos hoje no Brasil, sendo que só a soja e o milho responde por cerca de 80%, né? 85%, 88% da produção brasileira de grãos é soja e milho. Essa dobradinha soja e milho são dois produtos fundamentais para a produção de ração e para a produção de alimentos no Brasil e no mundo. E não seria diferente aqui no Acre, onde ele é responsável por grande parte da composição das rações, principalmente de suínos e aves, agora sendo utilizado na produção de semi-confinamento de bovinos. De maneira que é uma cultura que tem um grande potencial, com uma perspectiva interessante de renda para os produtores do Acre.
E o Acre plantou nesta safra 45 mil hectares de milho, um aumento em relação aos 40 mil hectares da safra passada. Quais fatores estão por trás desse crescimento expressivo?
Esse aumento da produção de milho no Acre está relacionado à expansão do cultivo de grãos do Acre, principalmente na área do sudeste acreano, né, onde nós temos as áreas mais propícias, digamos assim, para o plantio de grãos. Particularmente nos municípios de Plácido de Castro, Senador de Omar, Capixaba e Porto Acre, né? Nesses quatro municípios você tem solos com a declividade boa, relativamente bem drenados e com a fertilidade muito adequada para os cultivos, sendo que a mecanização é possível nessas áreas, né? Por isso a expansão nessas áreas, principalmente de pastagens degradadas, onde você consegue uma maior produtividade, uma maior rentabilidade quando comparado com até com outra, com criação de animais, por exemplo, com bovinos, né? E às vezes, por hora, quando você integra a produção também de milho com soja e com bovinos numa mesma área, né, que a gente chama de integração lavoura-pecuária, a gente consegue potencializar a produção de alimentos e aumentar a produtividade e a rentabilidade desses sistemas, né, com ganhos para o produtor e com ganhos também para o meio ambiente, uma vez que a gente utiliza essas áreas produtivamente e aumenta a produção e a produtividade, evitando também de entrar em outras áreas, digamos, florestais. Então, é um casamento perfeito, digamos assim.
Por que que o milho safrinha tem se mostrado estratégico dentro do sistema ILP aqui no Acre? Mas o senhor poderia primeiro responder o que que é sistema ILP?
Sistema ILP, Rita, significa integração lavoura-pecuária. Quer dizer, numa mesma área você produz lavouras, quer dizer, no caso aqui, grãos, né? Você produz o milho e depois você entra com o gado. Ou seja, se você tiver uma integração um pouco mais perfeita, você planta a soja em setembro, outubro, né, e até novembro, você colhe essa soja em janeiro e fevereiro, e quando você colhe a soja, você já entra com plantio de milho, né? Entra com plantio de milho, junto com o milho você planta as graminhas embaixo do milho, tá certo? Quando você colhe o milho no mês de junho, julho, você tem lá embaixo do milho, você tem um pasto já formado, né? E também serve para produção de matéria orgânica, para proteger o solo e como forragem para o gado. Quer dizer que você pode, em mais 3 meses, cerca de 90 dias, você pode usar o gado ali em cima dessa área. Então, você vai ter a soja, o milho e durante 3 meses o gado. Por isso que a integração lavoura-pecuária, onde você tem produção de grãos e tem também a produção de carne bovina, por exemplo, que pode ser outros animais também, pode ser criação de ovelha, pode ser criação de outros animais, né, nessa mesma área. Então seria a produção de grãos e de animais numa mesma área, num processo integrado. Por isso, integração lavoura-pecuária.
Ah, agora eu entendi. Então, isso é muito bom para também evitar a devastação, né? Aproveitamento aí de um só espaço para 3 tipos de produção.
Por isso, nós levamos vantagem ao Brasil, porque em áreas tropicais, como por exemplo, outras áreas da Europa, ou mesmo do leste europeu, a região da Rússia, da Ucrânia, por exemplo, ou nos Estados Unidos, Canadá, eles só conseguem produzir uma safra de um determinado grão, né? Ou é trigo, ou é milho, ou é soja. Porque depois eles têm o verão lá e depois logo começa o inverno, né? E aqui, diferentemente de lá, nós conseguimos produzir, né, durante todo o ano, ou seja, nas 4 estações. A gente produz grãos, produz pasto, produz o gado, né, em toda a época do ano. Por isso que a gente consegue produzir 2 ou 3 safras, né? Safra de um grão, safra de soja, por exemplo, safra de outro grão, o milho, e safra do boi em outra estação. De modo que num período de um ano, nós podemos, durante todo o ano, estar com essa área ocupada, diferente de outras áreas de clima temperado, onde você consegue a produção durante, no máximo, um período de meio ano. Então, nós conseguimos produzir o ano todo e eles só conseguem, devido ter sol em abundância durante todo o ano, e eles só conseguem produzir durante meio ano, devido ao período lá invernoso. Então, essa é uma vantagem muito grande que a agricultura brasileira tem em comparação com esse país de clima temperado, para você ver o potencial que tem. Não à toa o Brasil hoje é um expoente mundial na produção de alimentos.
Quanto tempo leva, em média, o milho safrinha do plantio até a colheita?
É, nós plantamos esse milho safrinha, ele é plantado no mês de fevereiro, geralmente, né? Então, no final de janeiro, durante fevereiro e alguns até no começo de março. E esse milho safrinha, ele tem um período de aproximadamente de campo de 4 meses para ficar maduro, né? Então, são 120 dias, 115, 120 dias. Você colhe ele, né? E na sequência você joga o gado em cima, porque aí o pasto já vai estar. Quando você colhe o pasto, depois de mais 15 dias, o pasto já está lá formado. Né? Embaixo você pode meter o boi em cima para completar o ciclo até chegar no período da soja, que você pode ter o gado ali até setembro. Então você tem julho, agosto e setembro, mais 3 meses você tem o gado. E no final de setembro, começo de outubro, você desseca a área, né, e faz o plantio direto, sem remover o solo, né, numa área já preparada, já amansada, digamos assim. Você já faz o plantio direto, sem necessidade de fazer aração e gradagem, né, que é outra grande vantagem. Você tem uma economia para o produtor e você tem, do ponto de vista ambiental, você causa menos erosão, você não mexe com o solo, né? Você gasta menos diesel para preparar esse solo. Então todo mundo ganha, é um sistema de ganha-ganha, digamos assim, um sistema integrado.
8 horas e 17 minutos. Olha, a conversa com o seu Idésio rendeu bastante. A segunda parte dessa edição do quadro Por Dentro do Agro você acompanha no próximo sábado, dia 21, aqui no Amazônia Agro.